Arte, esporte. Você ouve agora na Central 3, Folha Seca.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais um programa Folha Seca, o seu boletim semanal com tudo sobre literatura e cinema ligado ao esporte. O Folha Seca deu uma pausa nesse verão depois de 14 programas na temporada 2013 e volta agora quarta-feira, dia 5 de fevereiro, com o primeiro programa da nova temporada. Lembrando, Folha Seca sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, e em podcast, sempre que você preferir, em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e ao meu lado, ao primeiro Folha Seca deste ano, Chico Malta. Olá, Chico.
Olá, Paulo, muito bem-vindo. Estava com saudade do programa.
Que bom.
E estava ansioso com esse retorno.
Maravilha. O Folha Seca, que estreia a nossa temporada 2014, fala com o mineiro de Muriaé. Sérgio Rodrigues trabalhou nas redações do Jornal do Brasil, O Globo, Folha de São Paulo e TV Globo, foi correspondente internacional em Londres, passou pelo jornalismo esportivo e inclusive cobriu a Copa de 1986 no México. Desde 2006 ele toca o blog Todo Prosa, uma das principais referências nacionais em crítica literária, e ele lançou em 2003 o livro O Drible. É sobre, principalmente, O Drible que a gente vai bater esse papo com Sérgio Rodrigues. Olá, Sérgio, obrigado por participar aqui do Folha Seca.
Ô, Paulo, como vai? Tudo bem? O prazer é meu,
rapaz. Sérgio, vamos falar então um pouquinho do Drible. Eu vou fazer um pequeno resumo para quem talvez ainda não conhece o livro. Ele trata principalmente do drama familiar entre Murilo Filho, né, um famoso cronista esportivo, e o seu filho, Neto, que rompeu as relações com o pai por mais de 2 décadas e depois eles acabam se reencontrando já no final da vida de Murilo Filho. E o futebol, não é exagero dizer, né, Sérgio, como o próprio Luiz Fernando Veríssimo coloca na contracapa do livro, o futebol acaba se tornando um personagem desse romance. Conta um pouco pra gente como que foi essa sua ideia de dar tanta força pro futebol num romance, enfim, num tipo de livro que a gente não está tão acostumado a ver o futebol como personagem principal.
Pois é, na verdade isso foi essa relativa ausência do futebol na literatura brasileira. Eu digo relativa porque tem coisas muito boas, né? Tem contos ótimos e tal, mas é uma coisa que os críticos sempre falam, né? Tipo, podia ter mais, o futebol é uma coisa tão importante na cultura brasileira. Essa relativa ausência foi, para mim, foi uma motivação a mais, enfim, justamente porque eu ouço desde muito tempo atrás essa reclamação, né, de que o futebol estaria subrepresentado na literatura brasileira. E eu sou escritor, enfim, eu já lancei O Drible, é o meu 7º livro, né, já tratei de vários outros temas e tudo, mas como eu fui repórter esportivo, isso era uma coisa que eu sempre sabia que eu ia acabar fazendo, que era tentar reconstruir esse universo do futebol num romance, né? E é isso que você falou, quer dizer, o livro é um romance, não é um livro exatamente sobre futebol. Sendo um romance, ele tem 1000 histórias, né? Um romance nunca conta uma história só. Mas o futebol o Veríssimo chamou de personagem, eu achei interessante, mas é mais do que isso, quer dizer, ele também é pano de fundo, ele é um marcador de época, né? Um livro abrange, sei lá, 50, meio século de história do Brasil, vem lá dos anos 50 até hoje e tal, e o futebol ele vai meio que marcando, né, a trajetória dos personagens, tal, desse velho cronista que o filho que conheceu todo mundo na época de ouro do futebol brasileiro e tal, conta a história de um jogador, esse totalmente fictício, né? Embora tenha histórias reais também que ele conta, mas ele conta a história de um jogador chamado Peralvo, que eu inventei, que seria um contemporâneo do Pelé e um jogador que tinha poderes mágicos e tal, poderes meio sobrenaturais. Tinha tudo, segundo ele, para ter sido melhor que o Pelé se não tivesse encontrado lá um fim trágico na carreira dele. E vem até hoje, quer dizer, vem esse personagem lembrando a trajetória dele, contando a história do futebol pela ótica dele, acaba revelando ao filho, com quem ele nunca se deu bem, alguns elementos para o filho repensar a sua própria história. Então é isso, é um drama de família, mas o futebol eu queria que ele fosse uma grande homenagem, né, ao futebol brasileiro, que é uma... que eu acho que é realmente um dado, assim, é uma dimensão importantíssima da cultura brasileira, todo mundo reconhece isso, mas, assim, a cultura oficial, digamos assim, aquela cultura mais séria e tal, reluta, né, em dar ao futebol esse espaço todo. E eu acho que ele precisa ir lá e reivindicar isso. O futebol é, provavelmente, ao lado da música popular, a maior contribuição que o Brasil deu à cultura mundial, eu acho.
E legal. E, Sérgio, nessas duas histórias que correm em paralelo, né, tanto a relação entre pai e filho, quanto esse livro de ficção que o Murilo está escrevendo em relação ao Peralvo, imagino que você teve muito espaço para colocar suas próprias ideias, né, em relação ao futebol. Tem uma tese, por exemplo, que eu gostei bastante no livro, que é a que trata da televisão, né, que, enfim, o Murilo Filho fala muito disso no livro dele, né, de como a televisão talvez mudou um pouco a forma com que os torcedores passaram a ver futebol e com que os jogadores passaram a ser cobrados. Como que você conseguiu inserir essas suas ideias de futebol, essas suas reflexões de futebol? Queria que você falasse um pouco desse processo, até fazendo um paralelo. Alguns diretores de cinema relatam que o futebol é muito difícil de ser filmado, né, e por isso que poucos filmes de ficção acabam colocando o futebol, né, uma coisa que é um pouco complicado de retratar pela câmera. E no texto, como que você conseguiu colocar essas suas reflexões de futebol no livro?
Olha, o futebol, ele é difícil de ser filmado, ele é difícil de ser escrito também. Eu acho que essa é a razão profunda, assim, para ter pouca literatura de futebol. Porque, é claro que você pode escrever sobre futebol, e muita gente já escreveu muito bem, escreve muito bem, do ponto de vista jornalístico, né? Você vai lá, descreve a partida, conta, enfim, situa o drama que estava em jogo ali naquela partida e tal. Agora, você abordar isso com um discurso de uma outra arte é complicado, porque o esporte tem uma lógica muito fechada, né? Ele é uma narrativa pronta. Começa o jogo, o jogo se desenvolve, tem um resultado e acabou. E você reabrir esse jogo, né, para contar uma outra história é um negócio que não é muito, muito simples. No caso dessas reflexões que você fala, quer dizer, elas são reflexões meio de brincadeira. Eu tentei me colocar na cabeça do Murilo Filho, desse velho cronista, que é um sujeito cheio de ideias e tal, um cara descrito no meu livro como um cara brilhante, além de ter sido um cronista importante na época. É um sujeito brilhante em vários aspectos da vida, após imprimir o filho, né, com esse brilho dele. E ele tem lá as suas ideias, e essa que você citou é uma das minhas preferidas, assim, de que o rádio, né, ele teria tido uma importância fundamental no desenvolvimento do próprio futebol brasileiro, no momento em que ele estimulava os narradores e os locutores e tal a inventar, né, a mentir, a exagerar a importância dos lances, a beleza dos lances e tal. E que aí, nesse momento, começou a haver um descompasso muito grande entre o que era narrado no rádio e o que acontecia dentro de campo. E a única saída que os jogadores tiveram foi a de melhorar, a de tornar o futebol jogado dentro de campo mais exuberante, para ele ficar próximo da narração e não o contrário, como deveria ser, numa lógica mais cartesiana da narração se adaptar ao jogo, né? O jogo teria se adaptado à narração e tal. Eu acho que é uma tese meio maluca, um sujeito que é meio maluco, né? O personagem é meio maluco, mas ela tem, eu acredito que ela tenha um fundo de verdade, como as maluquices muitas vezes têm, né? Mas só assim, só deixando claro, porque pode ter ficado meio confuso assim, na hora de resumir o livro, o livro que está dentro do livro, né, que é o livro escrito pelo Murilo Filho sobre esse jogador mágico chamado Peralvo, não é uma ficção, quer dizer, ele é uma ficção na medida em que o drible inteiro é uma ficção, mas o Murilo escreve aquilo como se fosse verdade, quer dizer, ele de fato conheceu um jogador chamado Peralvo, que tinha aquelas características e tal, né? Mas é isso, a ficção é tudo, a ficção é o próprio drible e usa, é um livro que usa personagens reais, né? O Nelson Rodrigues tá lá, o Mário Filho tá lá, entre outros personagens do jornalismo esportivo principalmente, mas ele constrói com esses personagens uma ficção completa, né? Quer dizer, não tem nenhum compromisso com a verdade histórica, não. É só com a verdade simbólica, emocional mesmo do futebol brasileiro.
Você citou que uma das ideias do livro era, de fato, fazer uma espécie de homenagem, né? Ele acaba se tornando uma certa homenagem ao futebol brasileiro. E você faz um resgate de um futebol que não existe mais, né? Dessa crônica a um estilo Nelson Rodrigues, de um Fla-Flu no Maracanã para mais de 100 mil pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que você se relaciona com isso hoje, se você vê uma certa crise de identidade no futebol atual. E se isso também o motivou a fazer esse resgate histórico, a tratar de um futebol mais romântico, não só dentro de campo, mas também falando desses cronistas, dessas referências da crônica esportiva, que talvez a gente não tenha hoje.
Olha, eu não sei, rapaz, eu não me considero um cara saudosista, não. Quer dizer, falar de uma época que passou, e principalmente de uma época que foi tão bonita quanto essa do... Né, do não só do futebol, mas da imprensa, da própria cidade do Rio de Janeiro, nos anos 50 e 60, que era uma cidade muito mais aprazível. Né? É claro que resgatar essas coisas tem um sabor, tem uma graça enorme, eu me diverti muito fazendo isso. Eu não vivi essa época, né? Eu recuperei isso através de histórias, de filmes, de enfim. O tempo que eu peguei do jornalismo esportivo já era anos 80, já era uma outra época. Ainda trabalhei com o João Saldanha, com o Sandro Moreira, quer dizer, tinha ali um fim de uma era, digamos assim, que eu peguei e que me ajudou também na hora de escrever esse livro. Mas o principal mesmo de época é uma coisa que eu reconstruo a partir de outras fontes, né? Agora, eu não sou saudosista, não. Eu acho que o futebol brasileiro enfrenta problemas enormes, que a gente sabe quais são, enfim, desmandos e má administração nos clubes e má preparação nas divisões inferiores, enfim, tem uma série de problemas que desafiam aí o nosso título de país do futebol e tal, mas eu acho que continua havendo muita paixão, continuam havendo jogos incríveis. Eventualmente, quer dizer, a gente continuou produzindo jogadores extraordinários, infelizmente exporta, né, a maioria deles. Não acho que o meu livro ele tenha esse viés assim, de uma crítica ao presente, não. Agora, com certeza, foi o nosso momento, o nosso momento de ouro, né, do futebol, anos 50 e 60. Até, digamos, o título, né, do tricampeonato em 70, que também está muito presente no meu livro. E eu acho que é sempre bom a gente revisitar essas épocas, assim, e na verdade é construção de mito, né? É mais do que história. Eu acho que o futebol brasileiro, ele virou um mito, não só no Brasil, ele virou um mito no mundo inteiro. E o livro, ele, ao mesmo tempo que ele tenta desconstruir esse mito, ele homenageia também esse mito, né?
Legal. E, Sérgio, em relação a esse ano que a gente está vivendo de Copa do Mundo, é notório que as publicações relacionadas ao futebol tem crescido bastante. Acho que não só por isso, mas também porque os clubes, de alguns anos para cá, têm tido mais atenção em relação a ações de marketing, a DVDs de títulos, a livros históricos, esse tipo de coisa. E a gente aqui no Folha Seca acaba, né, conversando com muitos desses diretores e escritores. Eu queria saber se você é um consumidor também desse tipo de livro de futebol, mais relacionado à não-ficção. Enfim, livros de títulos, biografias de jogadores, e se você vê com otimismo uma possível melhora do Brasil em termos de preservação dessa memória, de livros biográficos, de filmes também. A gente teve Heleno, que acabou fazendo um público muito pequeno, né, e está se tratando de um dos maiores jogadores da história do Botafogo, acabou não vingando tanto enquanto bilheteria de cinema comercial. Como que você vê essa produção e se você acha que, de fato, ainda tem uma lacuna aí a ser preenchida por essas produções relacionadas ao esporte?
Sem dúvida que tem, e está sendo preenchida, né? Eu vejo com muito otimismo esse momento. Aquilo que eu falei, a cultura brasileira precisa reconhecer o papel que o futebol tem na nossa formação, né? Se o Brasil tem uma contribuição original a dar ao mundo, o futebol é parte dela, é a parte fundamental. E isso tem se refletido ultimamente na produção editorial, na produção cinematográfica, na produção de vídeos e tal, e DVDs, como você falou. E isso aí, tomara que cresça cada vez mais. Eu torço muito para isso. Eu sou consumidor, assim. Eu montei aqui uma boa biblioteca na época que eu estava finalizando o Drible, principalmente. Uma biblioteca de referência na qual a maioria absoluta dos livros era de não-ficção, né? Eu sempre recomendo muito um livro que foi fundamental para mim, que é o Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, que já é um livro antigo, mas é um livro que merece ser muito mais lido do que foi. E tenho, enfim, consultei muita coisa para não errar nenhum detalhe na história, né, dos clubes, dos campeonatos do passado e tal. Torço muito para isso aí ser um mercado cada vez mais maior de biografia de jogador, também, e de ficção também, né? Eu acho que tem havido títulos também nesse sentido, assim, tem havido bons livros nesse sentido, um livro do Michel Laub chamado Segundo Tempo, entre muitos outros e tal. Eu acho que os contos, os romances também precisam abraçar cada vez mais o futebol brasileiro, e parece que isso está acontecendo, né? O Drible tem feito muito sucesso, é um livro que está vendendo bem, já foi vendido para dois países, para a França e para a Espanha. Estamos negociando com outros países. Direitos para cinema parecem ser uma questão de tempo também. Então, eu acho que o momento é muito favorável para isso aí que vocês abordam no Folha Seca, né? Quer dizer, para várias manifestações culturais abrirem o espaço para o futebol, que o futebol merece.
Tá, então, Folha Seca conversou com Sérgio Rodrigues, cujo sétimo livro, O Drible, aborda de forma muito divertida e com muitas referências bastante interessantes para quem é fã de futebol, aborda não só o futebol jogado, como também toda uma vida em torno do jogo, a crônica carioca dos anos 50 e 60, passando pela Copa de 70. Vale a leitura, O Drible, livro de Sérgio Rodrigues. Sérgio, valeu pela participação, seguimos de olho aí em novas produções de você, que é um crítico literário, mas também é um flamenguista e parece ser um cara que gosta bastante de futebol. Quem sabe não aparece aí novos produtos de Sérgio Rodrigues para a gente abordar aqui no Folha Seca.
Maravilha, Paulo, vai ser um prazer. Sempre que você chamar, estamos aí. E obrigado, um abraço para você e seus ouvintes.
Valeu, um abraço. Tá aí, Chico Malta. Chico Malta, que lerá O Drible nos próximos dias. Eu recomendo fortemente, tenho certeza.
Já tá na lista.
Que o senhor gostará bastante. Vamos então.
Paulo, só uma coisa. É interessante quando ele falou que os cronistas esportivos antigamente mentiam a respeito das jogadas, dos times, dos jogadores, enfim. É conhecido que Ari Barroso, ele era um flamenguista fanático, e ele foi locutor de futebol pela Rádio Nacional, e ele mentia. Quando o Flamengo estava perdendo, levava gol, ele mentia descaradamente, sem nenhum pudor.
É, a tese sobre a televisão aqui é muito interessante, é no sentido de que no rádio todo mundo era craque, né? No rádio, todo time tinha um matador espetacular.
Todas as jogadas eram extraordinárias.
Tinha um centroavante que subia no terceiro andar a cada escanteio. E aí, quando as pessoas começaram a ver jogo todo final de semana, ainda mais agora, né, que a gente tá numa overdose absurda de futebol, você consegue
acompanhar... Toda semana?
Acompanhar,
todos os dias.
Você consegue acompanhar seus 5, 6 times favoritos 60 vezes ao ano. E aí você começa a reparar que aquele camisa 10 não é tão refinado assim, né? Mas enfim, são coisas do futebol, é uma tese interessante. Tem uma história legal, o meu pai e meu tio, Chico, meu pai é palmeirense e meu tio é corintiano. E eles eram jovens lá no interior, ouviam o jogo no rádio, e meu pai mais velho quis ter o direito de escolher na frente do meu tio para que time ele ia torcer, porque ele ouvia gols do Leivinha no rádio. E o rádio falava tanto que o Leivinha era um matador exemplar, que ele falou, não, eu vou torcer pro time do Leivinha, você escolhe outro. Não vamos torcer pro mesmo time, aquela rivalidade de irmãos, crianças. E é isso, assim, não sei se na televisão o Leivinha
chamaria tanta atenção
toda,
assim,
né? Mas pelo menos no rádio ele era espetacular.
Era mais romântico, né?
Vamos lá então, Chico, com nosso giro aí de notícias de lançamentos e ações relacionadas a futebol, literatura e cinema.
Amanhã, quinta-feira, dia 6 de fevereiro, acontece o lançamento de Entre as Quatro Linhas, que são contos sobre futebol, coletânea de contos organizada por Luiz Rufato, e que será lançada lá no Museu do Futebol, lá no Pacaembu, aqui em São Paulo, a partir das 19 horas.
O Luiz Rufato, que deu aquele discurso forte e famoso aí na Feira de Frankfurt, quando o Brasil foi homenageado, e é mais uma desses lançamentos que pega embalo aí na Copa do Mundo para juntar contos relacionados ao futebol. E durante o mês de fevereiro, Chico, o Centro Cultural Banco do Brasil, lá do Rio de Janeiro, mostrará a série musical Futebol no País da Música, que é baseada no livro homônimo do jornalista gaúcho Beto Xavier. O livro é uma extensa pesquisa que mostra as interações entre futebol e música, e serão 6 shows na tenda do CCBB, lá na Praça dos Correios. O endereço certinho, Rua 1º de Março, 66, no centro do Rio de Janeiro. Entre os shows, Sombrinha e Carlinhos Vergueiro, Cleiton e Kledir, né? Para delírio de Chico Malta.
Cleiton e Kledir, que é internacional, né? Lá de Porto Alegre, não é?
Internacional, sim, atração internacional. E a banda Bate Bola, encerramento com Tereza Cristina e Roger. Esse livro, Futebol no País da Música, é de fato uma reflexão muito interessante. Querendo misturar as duas coisas, né? Porque existe, né? Principalmente antigamente, existe uma produção musical
muito
bastante
forte,
ligada ao futebol. E é uma experiência bacana aí trazer músicos para cantar grandes canções relacionadas ao jogo.
Jorge Ben é um dos maiores expoentes dessa mistura, né?
Sim,
com certeza. Acho que, aliás, é uma ideia de programa aqui na Central 3 futuramente mostrar músicas, fazer um programa de músicas relacionadas a futebol e aos times de futebol.
Os próprios hinos, né, dos clubes têm, sim, uma história bastante ligada, né? São músicas, de fato, compostas por músicos, né? Não é simplesmente uma reunião de boleiros, sim, lá que definiram uma canção.
E a revista Brasileiros e a Livraria da Vila, que fica na Fradique Coutinho, 915, aqui em São Paulo, fizeram uma parceria para discutir literatura. E na série de encontros tem um especial para o futebol, marcada para o dia 15 de maio. Em debate vai falar das possibilidades de se retratar o futebol no texto.
A gente vai falar mais disso até chegar a data desse evento, né? Essa série começa agora em fevereiro. E esse encontro de 15 de maio debate, inclusive, o livro do Sérgio Rodrigues, que a gente acabou de conversar, O Drible. Vão convidar escritores de ficção para instigá-los, de certa forma, né? Para trazer um pouco mais do futebol para as histórias desses grandes escritores brasileiros. Mais uma nota aqui, Chico. Documentário sobre Eusébio, chamado A História de uma Lenda, seria lançado em maio, acabou atrasando devido à morte do ex-jogador português em janeiro, deve ficar para julho. Os realizadores já citaram os dois países que serão o foco do lançamento fora de Portugal. É facinho de saber por que esses dois países, né?
Brasil e Inglaterra.
Uma coisa legal do Eusébio, né, Chico, é que tem o Paulo Rossi, tem o Didia, mas o Eusébio não entrou, né, nesse hall de vilões, né?
Da seleção brasileira.
Como o Zidane também.
É verdade.
É um cara muito venerado, né? Pouca gente... eu acho que é Didia e Paulo Rossi mesmo que acabaram sendo os grandes.
A minha geração é sobretudo o Paulo Rossi, até hoje não sai de nossas mentes.
Mas eu acho muito curioso como o Eusébio... todo mundo se lembra, né, assim, que em 66 ele acabou marcando contra o Brasil, né, desclassificando o Brasil, mas já era uma Copa que o Brasil também já vinha, né,
sim,
mais ou menos, provavelmente não seria aquela vitória sobre Portugal que levaria o Brasil ao título, mas ainda assim acho que o Eusébio tem uma simpatia muito grande no país, e de fato a Inglaterra, não precisa nem falar, foi palco da Copa de 66, que é onde o Eusébio, enfim, surgiu pro mundo e acabou virando o que virou. Ele que faleceu agora em janeiro, né? Tá fazendo um mês, no comecinho do ano.
Sim, foi muito homenageado no estádio do Benfica, né? Que foi o grande ídolo lá do encarnado de Lisboa.
Agora os aniversários.
Aniversários. Aniversários de Neymar, no dia 5 de fevereiro. Fará 22 anos, o menino Neymar. Já Cristiano Ronaldo, um pouquinho mais velho, com 29. E Tevez, Carlitos Tevez, fará 30 anos. Carlitos Tevez, você diria que é um injustiçado da seleção argentina? Por talvez nem vá à Copa do Mundo?
Eu acho que ele seguiu o caminho que ele preferiu mesmo, acabar cedendo a transferências em série e não se preocupar tanto com a carreira, e sair pela porta dos fundos de vários clubes, enfim, chegou no City falando mal do United, foi embora do Corinthians brigado, passou pelo West Ham, né, aquela transferência mal explicada, aí foi pra Juventus, né, enfim, eu acho que o Tevez perambulou muito e acabou tendo uma carreira mais instável do que poderia ter.
Seria uma identidade verdadeira com nenhum time, né?
Sim, mas é uma pena não tê-lo aqui na Copa, né?
É uma pena, eu acho uma pena.
Eu gosto bastante do futebol do Tevez, apesar de ter feito o que fez pelo Corinthians contra o nosso querido Palmeirinho.
Nosso não, cara pálida, o seu.
O meu. E a última do dia aqui, Chico, o programa é dedicado à memória de Eduardo Coutinho, né? Um dos maiores documentaristas, se não o maior documentarista da história desse país, e não é exagero dizer que se não fossem as portas abertas para Eduardo Coutinho, muitos desses filmes que a gente fala aqui no Folha Seca talvez não existiriam hoje. E a gente vai ouvir então um trecho de uma entrevista de Eduardo Coutinho em setembro de 2009 ao programa Cine Ronda, onde ele fala exatamente sobre o gênero documentário e então três anos e alguma coisa antes da morte do Coutinho, essa semana assassinado a facadas, brutalmente, infelizmente. O Coutinho, que aos 81 anos...
ainda era ativo.
Muito ativo, né? Saiu a notícia já nessa semana de que ele tinha um novo documentário a respeito de crianças de escolas públicas no Rio de Janeiro já pronto para começar a ser montado. E tá para ser lançado também um DVD comemorativo do Cabra Marcado para Morrer, onde ele reentrevistou, né? Uma personagem daquele filme para ela fazer parte dos extras do DVD, enfim, estava muito empolgado com esse lançamento do DVD de um filme que, enfim, projetou ele, né, e comemora aniversário, data redonda aí, em 2014. Vamos ouvir então Eduardo Coutinho falando sobre o documentário.
Mais interessante. E no documentário brasileiro tem muita coisa, eu posso citar de passagem, filmes inclusive que não tem nada a ver com os meus, entende? Por exemplo, o Cinema Permanente do Carlos Nader, e o Santiago, do João Moreira Salles, e os filmes do Cal Guimarães, que é de Minas Gerais, que são filmes totalmente diferentes. Eu estou dando alguns exemplos assim para mostrar como existe uma vida no diálogo entre os documentários, que é muito rico, talvez até seja mais rico que no cinema de ficção que se faz hoje no Brasil, que tem um dilema que tenta alcançar o grande público, e, na verdade, poucos alcançam. Os que alcançam realmente já têm uma linguagem muito... Ou atores, enfim, já tem todo um sistema que são os que dão dinheiro. E os filmes mais ambiciosos também não chegam ao grande público, que é o drama do cinema brasileiro. O documentário é interessante pelo seguinte, é um troço que eu, pelo menos, tenho consciência, e qualquer um deve ter, que é um sistema, é um gênero, se você quiser, é um tipo de cinema que foi, é e será marginal. Não tem a menor dúvida disso. Não vamos dar isso. Ele nunca vai ser a corrente principal. A corrente principal é o filme de ficção. O que é? Sem esquecer que há aproximação entre os dois. É aquele filme que você vai ao cinema, tem atores que veem o papel dos outros, a paixão dos outros, mas que não é a deles, são pagos para isso e que vão ver uma história inventada, baseada em facilidade ou não. Então as pessoas vão ao cinema para isso, para sonhar. Isso é uma necessidade humana, houve sociedades capitalistas, socialistas, e esse troço existe de forte. E no documentário dá a impressão que você não tem isso, esse elemento de sonho. O que eu acho que tem alguma coisa nos meus documentários, de outros, é que é possível também no documentário você se identificar, se projetar como no sonho. Por exemplo, eu acho que, por acaso, eu fiz um filme chamado Edifício Master, que foi o que mais público teve, porque era possível se identificar com aqueles 35 personagens que moram naquele prédio em Copacabana, com aquele conjugado, porque isso pode ser Moscou, Buenos Aires, China, o que for. Você tem a grande cidade, tem aqueles prédios espantosos que tinham essas gaiolas em que as pessoas vivem, e todo mundo morou, mora lá, ou conhece um amigo que morou. E está falando da solidão, não solidão. Está falando com as pessoas, entende? Então, tem pessoas que viram o filme e que se emocionaram porque, sabe, não é porque viveram naquele prédio, é porque está próximo do sentimento da grande cidade, entende? Então, sonharam com o filme, se identificaram com personagens, não gostaram de outro. O que elas fazem gerar novela, né? Que é uma identificação e uma projeção.
Tá então, Folha Seca, número 1 de 2014, terminando com esse depoimento de Eduardo Coutinho, que infelizmente se foi nessa semana. Chico Malta, um prazer estar de volta em 2014 e nos vemos em mais vários programas Folha Seca durante esse ano.
O prazer foi todo meu, Paulo. Legal reiniciar esse programa, dar um gás mesmo aí, vamos que vamos.
Lembrando que o Folha Seca, sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, logo depois do Dixuá, ou quando você preferir, em central3.com.br. Um abraço, até a semana que vem.